3 horas 36 minutos, estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição desta sexta-feira. Bom, relatos recentes de mulheres famosas que foram traídas por seus parceiros têm gerado bastante discussões e também análises, deixando claro que definitivamente essa é uma situação difícil, muito dolorosa de se passar. A traição afetiva não está condicionada somente às mulheres e podem acontecer em diversos tipos de relação. Não só relações amorosas, mas também dentro de relações familiares ou com amigos próximos. O ato mexe muito com o psicológico das pessoas envolvidas e não é uma exclusividade só das mulheres serem vítimas de um caso de traição. Bom, e para a gente falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com a psicóloga e mentora de mulheres, Najma Alencar, para falar um pouquinho mais sobre como superar um caso de traição e o que a pessoa traída pode fazer e como fazer para se levantar e seguir após um trauma como esse. Najma, boa tarde, bem-vinda à CBN Cascavel.
Olá, boa tarde, muito obrigada. Que bom estar aqui para compartilhar sobre psicologia nesse tema tão importante, né?
Najma, a gente viu esses relatos recentemente, uma delas foi da Luísa Sonsa, falando sobre traição. Mas traição tem vários tipos, né? E quais são eles?
Sim, é verdade. A gente acredita que a traição ela é apenas quando acontece uma relação extraconjugal, com algum tipo de intimidade física. Mas, na verdade, a traição ela vai muito além disso. A traição é quando tem uma quebra na confiança, em que tem ali o casal que vem há anos construindo confiança e, de repente, tem uma quebra de confiança. Isso também é considerado traição. Mentiras, omissões, aquelas pequenas coisas que a gente tenta deixar para lá, isso também é considerado traição. Então, não é somente grandes gestos, como as manipulações, por exemplo, mas as omissões também entram como traição. E claro, por último, e muito importante também, é sobre romper as promessas. Muitas vezes, quando a gente tem acordos dentro do casal, a gente tem promessas que são feitas e elas são quebradas. Isso também é considerado traição.
Uhum. Bom, as traições são tão difíceis de a gente recuperar, né? E mexe tanto com o psicológico da vítima, de que forma esse ato acaba trazendo coisas ruins para a vida dela?
Muitas. Eu vejo que o impacto maior que tem é na autoestima da mulher. E quando eu me refiro à autoestima, eu não falo sobre ela se sentir bem. Eu falo sobre valor, porque afinal de contas, numa traição, há desvalorização do relacionamento, a desvalorização da pessoa em si. Então, como ela foi desvalorizada, é como se fosse assim, um gatilho muito rápido para que ela comece a se valorizar e se perceber menor, cada vez menor. Isso vai fazendo com que ela entre, muitas vezes, num quadro ansioso gigantesco, num quadro de agonia constante, que pode levar até a depressão.
Doutora, e quais são as dicas para poder superar isso?
Olha, eu gosto muito de falar que existem alguns passos. A traição não é esperada do dia para a noite, mas tem uma coisa que é muito importante, é que as pessoas elas entendam que houve um rompimento e que esse rompimento ele pode ser entendido pelo nosso cérebro como um luto, é uma perda. Há, inclusive, um estudo que fala que o rompimento de um relacionamento ele tem mais impacto emocional do que o próprio luto por morte. Então, muitas vezes, o fim de um relacionamento, quanto mais tempo de relacionamento, isso eu entendo que vai ser mais difícil ainda, pode ser entendido como um luto. Então, acho que a primeira coisa a se fazer é aceite esse luto. Vão ter momentos de oscilação, que você vai estar muito feliz em alguns momentos, mas a maior parte do tempo vai ser uma tristeza profunda, muita raiva, muita indignação, muita tristeza, e vai ser essa montanha russa constante que vai acontecer. Então, entender que você está passando por um processo de luto, que perder o relacionamento, ou pode estar dentro da relação, mas perder a confiança, isso vai ter grandes impactos emocionais. Então, a primeira coisa a se fazer é se permitir sentir todas as emoções, porque se não fizer isso, elas vão implodir.
Najma, a gente não coloca muita esperança nas pessoas, muita expectativa, e isso pode prejudicar, porque a gente nunca espera uma traição. Talvez
Nunca, nunca
expectativa de
espero.
menos também.
Não, eu acredito que quando a gente, na minha percepção pessoal, tá, Bra? Quando a gente coloca a nossa expectativa muito baixa, nós estamos falando que a gente merece muito pouco. Quando a gente coloca ali, eu não vou criar expectativa nesse relacionamento, não vou criar expectativa que é um relacionamento seguro. Isso está falando muito mais das crenças pessoais da pessoa. Então, sim, tem que esperar muito, tem que exigir muito, e o nível de exigência seu tem que ser grande. Porque, afinal de contas, você escolhe a pessoa que você vai colocar ao seu lado para compartilhar a vida com você. Então, a expectativa tem que estar alta. O que tem que estar alinhado é os seus valores junto com os valores da pessoa com qual você escolheu passar a vida. Porque muitas vezes o que destrói um relacionamento são valores incompatíveis. Entende?
Quando a senhora falou em valores incompatíveis, o que que isso significa?
Excelente. Cada pessoa vai ter dentro de si aquilo que é muito importante para si. São valores, muitas vezes valores da personalidade, às vezes valores que a pessoa entende como algo que não é negociável e que são diferentes. Quando um casal ele consegue alinhar os valores que sejam parecidos, porque raramente a gente vai se relacionar, encontrar uma pessoa exatamente com os mesmos valores, não teria graça, né? Então, é quando você consegue ali, compartilhar valores que são parecidos. Fidelidade, por exemplo, né? Então, o que que é fidelidade? É um valor? Não. Fidelidade é um comportamento. Lealdade é um valor. E é um valor que ele é meu, que vem da minha personalidade, que vem da personalidade do outro, que vem da criação, das crenças do outro. E quando a gente junta isso, aí sim, você consegue ter um relacionamento seguro. Mas se a pessoa, ela foi criada num ambiente em que lealdade nem existia, né? Fidelidade muito menos. É o ato, né? É o comportamento de estar fiel. Ela vai ter esses valores? Não. Então eu vejo que é um alinhamento, sabe? De valores para ter um relacionamento seguro.
Bom, uma pessoa que foi traída, ela pode levar esse trauma para um outro relacionamento, ou até mesmo quando há a volta desse relacionamento, seja amizade, seja relacionamento amoroso, trazer complicações ainda.
Você falou uma coisa bem importante, tá? Eu não comentei. Uma traição é um trauma. Uma traição não é apenas um erro, né? Como as pessoas elas costumam falar. Não, mas foi um erro, foi. Não, não é. É um trauma. Você está causando ou você está sendo vítima de um trauma. Então é algo muito maior que precisa de suporte emocional para conseguir lidar com isso. Mas, respondendo a sua pergunta, isso vai sim influenciar na vida das pessoas, da pessoa que foi traumatizada a partir de então. Ela vai ter um medo gigantesco de confiar. Então, até em pessoas, como amigos, até em outros relacionamentos mesmo, ela fica com medo, porque afinal de contas, um trauma é quando a pessoa ela sofre forte impacto emocional. E aí, o que que acontece? Ela precisa, o cérebro entra em o quê? Em mecanismos de defesa. Ela precisa se proteger daquilo. Então, quando ela confiou naquela pessoa, naquela situação, houve o luto, houve o trauma, então ela fica com medo de confiar novamente. Então, é algo que uma pessoa traída, ela sempre, ela muitas vezes, né, ela fica desconfiada. E até ela confiar novamente, demora. Precisa tratar, sabe?
É um processo, né, que as pessoas precisam passar para poder. Eu falo reconstituir a vida, porque a gente sempre fica com aquele pezinho atrás, né, depois de uma traição. Seja ela de qualquer forma, seja através de um amigo, pelo marido, namorado, né? Eu não falo só das mulheres, dos homens também, né? Tem muito homem que também carrega isso. Tem muita mulher também que não foi confiável, que também traiu. É os dois lados, né, doutora?
Com certeza. É os dois lados. Homens também já sofreram bastante por isso. Mas, infelizmente, na nossa cultura, é muito mais comum de acontecer a traição com as mulheres, né? Que as mulheres, elas são traídas muito mais do que os homens serem traídos. Então, se a gente for falar de porcentagem, é muito mais as brasileiras, né? Então, até o Brasil ele foi considerado um dos países mais infiéis da América Latina. Então é algo que, como eu costumo dizer, aprenda a fazer escolhas, porque se você não trabalhar seu merecimento, você acaba recebendo qualquer pessoa no seu vinho. É algo bem importante.
Doutora, eu acredito, né? Talvez eu esteja errada nesse raciocínio, mas as redes sociais acabaram por piorar essas situações também de traição, né? E às vezes, não, como a senhora falou lá no início, não é uma traição, carnal, vamos dizer assim, né? Mas por palavras.
É verdade, você tem toda a razão. Uma traição, ela é além do relacionamento, né? É o que dentro da clínica eu chamo de comportamento de abertura. Então, quando você decide abrir alguma porta, alguma janela, alguma coisa para a terceira pessoa entrar, isso já é uma traição. Porque você está enfraquecendo seu relacionamento. Por que que você está fazendo isso, né? Para que fazer isso? Ou você não tem valores muito fortes, e precisa tratar esses valores que se perdeu em algum momento, ou você está fazendo fuga de um relacionamento que não está bom, mas a pessoa não tem coragem de sair da relação. Não tem essa. Não toma a decisão de sair, mas começa a fazer comportamentos inconscientes de saída, como esse, de ir nas redes sociais, conversar e fazer coisas que. Não está blindando a relação, muito pelo contrário, está abrindo.
Doutora, é comum, eu falo de mulheres porque a gente vê isso muitas vezes, ela se colocar como causadora da traição. Ele me traiu porque eu estou agindo assim ou assado, ou eu não sou tão atraente quanto a outra pessoa. Isso é comum acontecer?
Infelizmente, sim. Uma das coisas que eu escuto bastante na clínica, quando eu pego alguma situação de traição, é: eu deveria ter me arrumado mais, eu deveria ter arrumado a casa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Então, como se a pessoa ela tivesse sido traída, porque alguma coisa ela fez, como se ela, e veja, associado sempre à beleza, né? Como se eu parei de me cuidar, por isso que aconteceu a traição. Isso é um grande mito, isso é uma grande mentira, porque afinal de contas, quem está traindo é responsável pelo seu próprio comportamento. A pessoa que está vivenciando isso, o que a ver com isso, né? Não é a falta de um batom que vai fazer com que uma traição aconteça. Tem os comportamentos de abertura. Quanto mais portas abertas tem numa relação, mais fácil essa relação desmoronar. E não é o batom, a casa que vai fazer com que isso aconteça. Então, sim, a culpa ela sempre tende a ser centralizada na pessoa que está sofrendo.
Doutora, qual é o conselho que a senhora dá?
Olha, acho que então, volto ali para os passos, né? Acho que o passo número um é aceite o luto da quebra de confiança. Você precisa viver todas as emoções que você estiver sentindo. Tristeza, raiva, mas sinta, tá? Se permita sentir, porque vai ter um limite. E esse é o segundo ponto. Permita-se sofrer o que tiver de sofrer, mas coloque uma data. Porque não é porque você vai colocar uma data que vai parar de doer, mas é a partir daquela data que você toma a decisão de mudança. Que é quando você vai lá, levanta a cabeça e fala: respira fundo. Agora é a minha vez de me recuperar. E aí você começa a fazer passos para sair disso, né? Então, como por exemplo, não se feche, não se abandone. Muitas mulheres elas tendem a ter tanta vergonha de que isso aconteceu que elas se fecham uma outra. Para de sair, para de falar, para de socializar. Isso não pode acontecer, muito pelo contrário, né? Então, vá atrás das pessoas que você pode confiar que não vai estar apontando o dedo na ferida. Outro ponto importante é fortalecimento emocional. A pessoa ela precisa entender que ela passou por uma situação traumática e trauma se trata na terapia com um psicólogo, né? Exclusivamente com um psicólogo. Então, é muito importante que ela busque suporte emocional para conseguir lidar com isso, porque é difícil essa quebra de confiança. E às vezes a pessoa ela decide permanecer na relação. E ela já tem um ponto ali com gatilhos. E quando ela decide sair, também precisa de fortalecimento emocional. Os dois precisam, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. E mais um passo é cuidado com a culpa. A culpa, ela é uma das emoções mais perigosas. Ela faz com que a gente centralize toda a responsabilidade da ação do outro para nós. E aí, como é que fica você, né? Já passando por uma tristeza, já passando por aquilo, ainda se sentindo culpada? Então, a partir de agora, se você está vivenciando isso, para. A culpa não pode ser sua de jeito nenhum. Delega. tá? Para quem fez, pra de quem de fato é a culpa. Então tem que ter consciência sobre isso, porque às vezes a gente fica mastigando, as pessoas ficam mastigando e não conseguem parar de roer aquele osso da culpa, sabe? E mais um ponto é sobre você parar de stalkear. Algumas pessoas, elas vão para as redes sociais, como você estava comentando, e elas ficam lá olhando como, quem que foi, deixa eu seguir, deixa eu ver o que que ela tem que eu não tenho, o que que ele tem que eu não tenho, e começa a estar cria perfil fake para poder olhar e entra numa paranoia e que isso é como se fosse um dedo na ferida. E dedo na ferida inflama, só piora, só, não tem como dar certo fazer isso. Então, pelo bem da sua saúde mental, da sua saúde emocional, para de fazer isso. Dá um stop na comparação, porque sem isso você não consegue se curar.
Doutor,
Entendeu?
eu quero agradecer, antes de encerrarmos, como que as pessoas podem encontrá-la e de repente, né, no, nos seus vídeos, possa se identificar e tirar mais dúvidas.
Maravilha! Vocês podem me encontrar no Instagram como @najma.psi. Por lá eu compartilho muitos ensinamentos para desenvolvimento emocional, principalmente de mulheres que estão dentro de relacionamentos. Então, @najma.psi.
Muito obrigada pela sua participação na CBN nesta tarde de sexta-feira, Najma.
Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço.
Nós conversamos com Najma Alencar, psicóloga e mentora de mulheres.